Acho que tá gravando. Tá, tá gravando, né?
Sim, acho que sim.
Tá,
acho
tá.
Que sim.
Ok. Não tem muita bateria. Vamos aproveitar.
É, vamos fazer logo aí. Mas eu tenho um pilha aqui. Okay. Ela é a pilha. Okay. É, Marco, uma das perguntas que a gente sempre faz quando vai fazer pesquisa é aquela velha famosa. É, você permite eu usar parte dessa entrevista ou pedaços ou total na entrevista dentro do meu, da minha dissertação?
Sim, sim, sim.
Certo. Marco, eu queria primeiro que tu falasse, tu é professor aqui do conservatório, tu sabe mais ou menos quantos anos o conservatório tem?
O conservatório é uma instituição já com muitos anos, tem cerca de 60 anos. Ele foi, inicialmente esteve noutro edifício, depois passou para aqui. O Carlos Tulbin quem fez este edifício, que depois cedeu, neste momento até há umas há uma situação delicada, porque o conservatório precisa de obras e não e existe até uma certa dificuldade em responder a essas obras, porque este edifício foi cedido à Câmara Municipal. E existe um bocado o jogo do empurra entre instituições, que é tão típico. Mas é uma instituição que trabalha na música clássica, na música erudita, desde a sua fundação, e há cerca de 3 anos, há 3 anos, portanto, este ano, vai, inicialmente como curso livre, portanto, há 5 anos como curso livre, e depois, de há 3 anos para cá, abrimos o curso oficial. Portanto, este ano estão a acabar os primeiros alunos que começaram o curso o curso de jazz do conservatório. Nós temos as duas hipóteses, não é? Eles podem estar em regime, a fazer jazz em regime de articulado ou em regime supletivo. Portanto, articulado inicialmente para quem quer prosseguir estudos e supletivo para quem não pensa seguir música.
Música. Me conta um pouquinho da tua história. Tu és de Porto e tu fizeste a tua trajetória como teu escola lá.
Sim, eu fui para o Porto, portanto eu sou do centro do país, da Sertã, e depois fui para o Porto estudar para a ESMAE. Fiz lá a minha formação e entretanto fiquei por lá, portanto sou músico no Porto, toco diversas vezes e dou aulas, portanto comecei a dar aulas em Aveiro, primeiro no curso livre há 5 anos e agora no curso oficial, portanto este é o meu terceiro ano.
3 anos de curso de jazz aqui dentro do conservatório, dessa instituição. A demanda, tu tem mais ou menos a demanda de alunos, tem muito, tem uma procura bastante, tem razoável?
É assim, este curso funciona de uma forma muito interna, portanto, nós procuramos muito alunos que estejam interessados em jazz dentro do conservatório. E isso foi uma estratégia inicial que nós tivemos aqui no conservatório. Neste momento estamos a mudar essa estratégia, portanto, estamos a dizer ao exterior que existe aqui um curso de jazz e estamos a abrir a possibilidade de algumas pessoas que não tenham a formação musical exigida dos quintos graus de clássico poderem fazer essa inscrição. Neste momento existe uma procura, se calhar nós temos um curso, não é só no Conservatório de Aveiro, não é? Existem muitos outros conservatórios e escolas de música. Precisamos de equilibrar o número de instrumentos, portanto, temos menos contrabaixistas, que é o problema de qualquer escola, até no ensino superior, não é?
Aqui eu já percebi que os baixistas são escassos.
Sim,
não é só
sim,
aqui,
sim,
eu
sim,
também sim. Na faculdade, às vezes ele quer uma pessoa para tocar baixo, mas é complicado.
Sim, 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 sim.
Quando eles moram a maioria no Porto, aqui em Aveiro realmente não.
Sim,
não...
sim, 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 sim.
Bem. Não. A gente sabe que aqui em Aveiro já tem a cena jazz, ela tem uma cena jazz e não tem um mercado. Que é um dos problemas do meu mestrado. Ou seja, vocês estão formando músicos para ir para o mercado de jazz, A faculdade tem um mestrado e tem um doutoramento em jazz também. As escolas que eu fui até agora, tanto a Oficina de Música, que fica ali ao pé da Ria, e o Palco Central aqui, todas elas trabalham com jazz, mas em compensação o mercado não tem jazz aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
Sim, eu acompanho o mercado, o mercado dos músicos há bastante tempo, tanto no Porto como em Aveiro. Eu, durante um período, há cerca de 15 anos, eu vinha bastante a Aveiro. E curiosamente, tanto o Porto como Aveiro, e eu conhecia as duas realidades, estavam melhor há uns anos do que estão agora nessa matéria. Isso é, e há vários fatores que impulsionaram essa crise de espaços para tocar. Uma delas foi a crise económica, que nós víamos muito mais gente nas ruas, e a crise económica afetou muito. Eu lembro-me de, em Aveiro, quer dizer, eu agora, se calhar, no inverno, dou uma volta por Aveiro, quando saio do conservatório, acabo de dar as aulas às 9 da noite e não há ninguém na rua.
Aham. Uhum.
E eu penso que as coisas também estão a mudar um bocadinho. Estamos a passar por um período, não sei se mais próspero ou não, mas pelo menos dá alguma esperança, e isso é uma ajuda. Agora, eu lembro-me também dos espaços que aqui em Aveiro havia a olaria que tinha música de todos os fins de semana, então tratava músicos, tinha o Toca Aqui, que tinha música todas as semanas.
Esse Toca Aqui. Alguém já falou dele, só que eu não sei onde é. É na Praça
Toca
do Peixe?
Toca Aqui é na Praça do Peixe. Era na Praça do Peixe.
Ainda está aberto?
Eu acho que não.
Então, olha.
Eu acho que não. E era um espaço, eu lembro-me bem de tocar lá, e era daqueles espaços onde dava prazer tocar.
Gostoso de tocar.
E as,
o povo aplaude. Você
e as coisas, sim. E os concertos se estendiam às vezes até horas muito tardias, com a casa cheia e a porta fechada.
É coisa boa.
E esse tipo de... Pronto, e depois foi-se... Esses espaços... Portanto, nós neste momento temos... E essa pergunta é muito pertinente, não é? Porque temos cada vez... músicos a tocarem com melhor qualidade, e o ensino abrangente do jazz em Portugal também veio trazer isso. Qualidade foi exponencial dos últimos anos para cá. Uhum. O que é certo é que esses espaços não estão a surgir como surgiam antigamente.
Eu tenho uma pergunta a fazer, não sei se tu sabe, mas algumas pessoas que eu entrevistei desde o começo falam aqui de um chamado a lei do silêncio, que depois justamente esses espaços eram abertos porque não existia essa lei. Essa lei do silêncio, a partir de como ela foi criada pela Câmara de Aveiro, os espaços basicamente acabou. Não só para o jazz, mas para quase toda a música aqui. Eu acho que você for passar hoje em Aveiro e quiser escutar um fado, por exemplo, não tem um lugar para você escutar.
Eu não sei se foi a lei do silêncio. Quer dizer, se algumas pessoas dizem isso, é provável.
Os donos de restaurante, alguns que eu estou entrevistando, eles falam dessa lei do silêncio, porque antes eles... tinha música, aí criaram essa lei, e hoje em dia eles, se quiser botar uma banda, alguma coisa para tocar no seu estabelecimento, ele tem que pagar uma taxa à Câmara.
Eu acho que essa taxa aí é um desincentivo à cultura. E essa taxa que foi criada também em muitos municípios, no Porto também existe. O Porto tem a vantagem de ter mais pessoas, ter mais público. Carina, entras, eu estou a dar aqui uma entrevista muito rápida.
Está me terminando já.
E já estou a acabar, está bem? Okay. Não sei se queres esperar lá fora ou aqui dentro.
Não, aqui
dentro,
fica aqui mesmo.
Ok. Podes sentar aí?
Pode sentar. Senta aí. Escuta um pouco da entrevista.
Mas
no Porto existe uma lei também sobre essa?
Sim, em alguns casos. Eu sei que em alguns municípios o que aconteceu foi que essa taxa subiu, em alguns casos, 10 vezes. Não é? E os valores tornaram-se absurdos para quem quer investir, ou seja, quem quer com o seu negócio investir do seu bolso para enriquecer culturalmente o público, não é? Acaba por ter que pagar taxas que são absolutamente incomportáveis. Estamos a falar de pagando aos músicos, não é? Foi. Pagando as taxas, acaba por não haver.
Logo quando eu cheguei aqui, eu fui procurar alguns bares para tocar e um dos duas pessoas, donos dos bares ali da Praça do Peixe, disse: eu gostaria muito de lhe contratar, mas aqui a taxa que eu vou pagar, eu sei que você cobra uma taxa, vai ser bem menor. A taxa que eu vou pagar para permitir a música ao vivo aqui é muito grande, então. E eu prefiro botar um DJ. Que é, se você prestou atenção, a maioria das casas da Praça do Peixe, todas têm DJs, só não tem música ao vivo.
Sim. Sim, é um assunto que tem que ser, mais cedo ou mais tarde, terá que ser debatido, e essas instituições também têm que. Quem de direito tem que se debater para que isso seja estudado na Assembleia Municipal. E os valores possam.
Nós vamos ter uma reunião com uma pessoa da Câmara que cuida dessa parte aí, que está da cultura. Sim. E essas coisas todinhas a gente vai trazer. Eu tenho um grupo de estudo que vai relatar isso a ela e ver o que é que se poderia ser feito ou não.
Sim, claro,
em relação
claro,
a essa
claro,
lei.
Claro.
Marcos, foi um prazer ter a menina ali. É Marcos Figueiredo, né?
Marco.
É Marco
singular.
Não é muitos Marcos, é o Marco só. Marco Figueiredo. Tu não é a família, sim, de Figueiredo, professor daqui, não? Tu conhece o Luiz?
Conheço bem, mas não sou da família dele. Curiosamente, ele tem um irmão, que é o Paulo Figueiredo, também é pianista. Portanto, Paulo Figueiredo, Luís Figueiredo e Marco Figueiredo, os três pianistas. Eu não sou Eda, não tenho ligação à família dele, mas conheço bem o Luís.
Marco, só vou pedir uma okay, coisa aqui, okay. É o teu contato, porque se tiver
okay,
alguma
96,
coisa...
Ok,
96...
503...
503...
1030.
1030. Meu querido, foi muito bom. Muito obrigado.
Olha, foi um prazer e um sucesso.
Vamos ver
essa tese.
Pareça
e
lá.
Para colmatar.